Fim de papo em Bragança Paulista. Fim de papo em Bragança Paulista. Um para o Bragantino. O gol foi dele. Eduardo Sacha aos 4 do primeiro tempo. 0 para a equipe do Botafogo. Ele está chegando, o torcedor do Brasil. Ele vem aí para fechar o show de bola nacional, trazer a sua análise, o seu comentário da vitória do Braga 1-0. Eu tô de volta terça-feira, a partir das 9h15, com Ceará e Botafogo. Estará em Vasco da Gama. Direto do Castelão, eu anuncio o analista nacional.
Valeu, Andrezão, valeu, Bruno Mendes, valeu, Rafael Monteiro, que acompanharam essa vitória do Bragantino por 1-0 sobre o Botafogo no estádio Nabia Bichedi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 18 horas em Brasília, a gente vai até às 18 horas e 15, fazendo um resumo, traçando um panorama do que aconteceu nessa derrota do Botafogo ou vitória do Bragantino. Na verdade, venceu quem mais precisava vencer, que foi o time do interior paulista. O técnico Fernando Seabra vinha pressionado, o Bragantino não sabia o que era vencer há 6 rodadas, quando foi eliminado ainda do Campeonato Paulista, não tinha ganho nesse Campeonato Brasileiro, tinha estreado empatando na Nabia Bichedi por 2-2 com o Ceará. Depois foi derrotado aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, para o Fluminense por 2-1. E finalmente consegue aí a sua vitória por 1-0. Vitória que garante 3 pontos, ameniza o clima. É claro que o Bragantino, nos últimos anos, já não tem sido aquele Bragantino que a gente via disputar o meio da tabela, inclusive aparecer no G4. Não é esse Bragantino. E também acho que não será esse Bragantino desse ano, que eu acho que vai ser um Bragantino que vai muito mais lutar para não cair do que figurar na parte do meio da tabela e no G4 menos ainda. Mas hoje o Bragantino fez uma boa partida, talvez pressionado por esse jejum de vitórias, de 6 partidas sem vitória. O Bragantino começou desde o início do jogo, procurou o gol e conseguiu esse gol logo no início, logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Houve um escanteio, o John fez, me pareceu, uma jogada ensaiada, tabelou com um companheiro, avançou ali pela linha de fundo, pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro, e aí o Daniel Sacha, que é um centroavante, que é um artilheiro, não teve muito trabalho ali, até eu, que não sou muito bom de bola, conseguiria fazer esse gol. E aí ele abriu o marcador para o Bragantino ainda cedo, logo aos 4 minutos do primeiro tempo. E um gol assim tão recente, né, com o jogo apenas começando, sempre traz efeitos, né? Para quem faz é ótimo, porque pode, né, ficar mais atrás, esperar o adversário, tentar ampliar no contra-ataque, mas para quem sofre o gol é mais complicado. E o Botafogo levou um tempinho para se recuperar desse gol levado logo aos 4 minutos, o gol do Daniel Sacha. Tanto que só reagiu mesmo, só conseguiu fazer, construir uma jogada mais efetiva, mais perigosa, aos 21 minutos com o Igor Jesus, que avançou muito bem, depois recebeu uma bola do Savarino e tocou com categoria, uma bola rasteira, mas a bola bateu no lado esquerdo da trave do goleiro Cleiton e aí voltou para as mãos do próprio goleiro Cleiton. Aliás, o goleiro Cleiton, que no meu entender foi um dos destaques desse jogo, fez pelo menos 2 boas defesas. No segundo tempo faria mais 2 defesas em 2 chutes novamente do Savarino, logo no início do segundo tempo, um chute aos 2 minutos do segundo tempo. Savarino foi, chutou e o Cleiton fez grande defesa. E depois, aos 36, outra defesaça do Cleiton. O Igor Jesus virou já dentro da grande área, deu um chute alto, cruzado, e o Cleiton conseguiu espalmar para fora. 2 defesas importantíssimas, 2 defesas difíceis que garantiram aí essa vitória ao Bragantino. Então o Bragantino venceu porque precisava vencer mais. O Botafogo apresentou erros que não estava apresentando mais. O Botafogo, nos últimos jogos, vinha até tendo dificuldade de fazer gols, mas vinha criando muitas oportunidades de gol. E hoje não. Hoje o Botafogo não conseguiu apresentar essa mesma criação de jogadas. E aí, sem a criação de jogadas, tem poucas definições. Eu falei dessas duas grandes defesas do Cleiton, e foram esses dois lances mais perigosos em quase 90 minutos. Esses dois chutes, três, né? Teve a bola na trave do Igor Jesus aos 21 minutos do primeiro tempo, depois o chute do Savareno no início do segundo tempo, aos 2 minutos, e depois novamente o Igor Jesus numa virada e mais uma defesa do Cleiton. Então foram 3 finalizações ao gol do Botafogo. Se uma tivesse pelo menos entrado, poderia ter sido pelo menos um empate, poderia ter trazido pelo menos um pontinho Botafogo de Bragança Paulista. É sempre ruim perder, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma maratona, o importante é somar pontos, de preferência 3, que é o que dá a vitória, mas se trouxer um empatezinho quando joga fora de casa, também está valendo a pena. E dessa vez o Botafogo não conseguiu nenhuma coisa ou nem outra, amargo uma derrota, mas o time lutou, o time não jogou bem, teve dificuldades de criação, principalmente o Savarino, que é o jogador que se espera muito, né? O venezuelano, que foi brilhante ano passado, né? Essa temporada maravilhosa do Botafogo do ano passado, em que o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou a Libertadores. O Savarino não é o mesmo jogador do ano passado. Nem o time é o mesmo, nem o técnico é o mesmo. O Botafogo se ressente desse mau planejamento, né? A verdade seja dita, o John Textor, o norte-americano, que é o dono do Botafogo, hoje ele planejou mal, né? Ou seja, desde que o Arthur Jorge saiu, ele levou 2 meses para contratar um novo técnico, que é o Renato Paiva, que, no meu entender, esse foi o 6º jogo apenas do Renato Paiva à frente do Botafogo. Está fazendo um trabalho regular. O Renato Paiva, que é um treinador que começou nas categorias de base do Benfica, depois teve um trabalho muito bom com o Independente Del Valle, que foi inclusive campeão equatoriano. Depois já esteve no Brasil em 2023, treinando Bahia, onde foi campeão baiano. Enfim, é um bom treinador, é um treinador que tem um bom currículo, que tem boas ideias. E hoje, mesmo perdendo, não dá para dizer que o Renato Paiva não tentou mudar a história desse jogo. Ele colocou o que ele tinha de melhor ofensivamente, virou o jogo no primeiro tempo perdendo, né? Falei que esse gol do Bragantino nasceu logo cedo, aos 4 minutos, veio no intervalo sem mudanças, mas depois foi lançando o que ele tinha aí de banco, que ele poderia, colocou o Santi Rodrigues, colocou o Cuiabano, que é um lateral de propensões ofensivas maiores, geralmente costuma apoiar mais, costuma ter um bom chute. Colocou o Mastriani, o uruguaio, que veio para ser reserva do Igor Jesus. Colocou também o Matheus Martins, que até pouco tempo era titular desse time, mas está perdendo a vaga para o Arthur. Então ele entrou no lugar do Arthur, inclusive o Matheus Martins. Ele colocou o que ele tinha de melhor aí ofensivamente para tentar arrancar um empate aí em Bragança Paulista. Colocou o Matheus Ponte, também, que é outro uruguaio, um lateral que, assim como o Cuiabano, tem apoiado bastante, tem se destacado nessa parte ofensiva. São dois laterais que defensivamente deixam até a desejar um pouco, mas que apoiam muito no ataque, chegam dentro da grande área, chutam, têm feito gols. Ele colocou os dois, mas nada deu certo. Não deu certo porque o Botafogo tem dificuldades de criação nesse meio de campo para distribuir e ter jogadas diferentes. E também porque o Bragantino fez uma boa partida. Se tecnicamente o Bragantino não fez uma brilhante partida, foi um time que se entregou totalmente. O time correu muito, marcou, pressionou. Essa marcação na saída de bola do Botafogo dificultou muito a vida para o Botafogo. Botafogo com dificuldade de sair jogando, de dominar a bola. O gramado já não ajuda muito, o gramado na Bebichedi, né? É um gramado de grama meio baixa, seca, a bola quica muito. Se percebe que os jogadores têm dificuldade de dominar, às vezes, a bola. Mas essa marcação alta do Bragantino dificultou muito a vida do Botafogo, que não conseguia vir tocando a bola. Tinha que usar do expediente do chutão para frente, dessa ligação direta. E aí essa ligação direta não ligou nenhuma vez, pouquíssimas vezes os atacantes do Botafogo conseguiram levar melhor sobre os defensores do Massa Bruta. E o time do Fernando Seabra, então, foi um time muito dedicado fisicamente, muito aplicado nesse esquema tático, que foi facilitado também, convenhamos, por ter feito um gol logo aos 4 minutos. Isso facilitou demais a vida aí do time da casa, do Bragantino, que até então não tinha ganho nenhuma partida. E o Botafogo tentou, mas não conseguiu, e agora é bola para frente. O Botafogo, próximo adversário do Botafogo é contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. São os dois jogos que o Botafogo vai fazer pelo Campeonato Brasileiro antes de voltar para Libertadores. Eu acho que o Botafogo também, como todos os grandes times que participam de várias competições simultaneamente, também está sentindo esse peso de muitas viagens, muitos jogos. O Botafogo, lembrar que já fez dois jogos pela Libertadores, estreou lá no Chile perdendo para a Universidade do Chile, depois conseguiu se recuperar e no meio da semana vencendo o Carabobo da Venezuela por 2-0, um jogo que também foi sofrido. Botafogo criava, mas a bola não entrava, só conseguiu marcar dois gols já no final do jogo, primeiro com o Patrick de Paula, de falta, e depois com o próprio Matheus Martins, enfim. Mas hoje o Botafogo não conseguiu ter essa sorte, até buscou o gol, né, no final do jogo, já muito sem... que não falava muito mais a técnica, a tática, mais na base da garra, da pressão, mas mesmo assim o Bragantino conseguiu segurar a pressão, conseguiu segurar o resultado e conseguiu, enfim, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tem esses dois compromissos aí pela frente, vai receber o São Paulo aqui na sua casa, dentro do estádio Nilton Santos, e depois vai até Minas Gerais, em Belo Horizonte, para enfrentar o Galo, o Atlético Mineiro. O Bragantino tem um caminho diferente, vai até Pernambuco, até Recife, enfrentar o Sport, depois recebe novamente no estádio Nabi Abichedi o Cruzeiro. Estádio, aliás, já até comentei que está tendo essa briga judicial, né, para ter voltar o antigo nome, mas enfim, isso é claro que se as pessoas acham que o estádio tem que ter o nome de quem brigou pelo terreno, que foi o Marcelo Stefano, a luta deve ser travada na justiça, mas efetivamente isso traz pouca mudança na vida do torcedor mesmo do Bragantino, que diferente dos últimos anos, que sabia que tinha um time competitivo, esse ano ainda tem um time competitivo, obviamente, tanto que venceu hoje o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e também o atual campeão da Libertadores, mas é um time abaixo. É um time abaixo do que a gente via nos últimos 3, 5 anos desse Bragantino. Ano passado o Bragantino já sofreu para se manter na elite do futebol. Chegou já nas últimas rodadas lutando e conseguiu permanecer na Série A. E eu acho que esse ano a tarefa também não vai ser fácil. Acho que o Bragantino talvez siga esse mesmo destino, mas conseguiu hoje 3 pontos. 3 pontos são importantíssimos, dá uma aliviada, fez o dever de casa. Todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é muito importante vencer, e principalmente vencer jogando dentro dos seus domínios. Individualmente, eu colocaria como destaque o capitão do time do Massa Bruta, o goleiro Cleiton. Ele fez essas 2 defesas, né? E contou com a sorte também, que no primeiro tempo, aquela bola do Igor Jesus, ele só ficou olhando e deu sorte. A bola bateu na trave e depois voltou nas mãos dele. E já no segundo tempo, não. Aí sim, ele teve muito trabalho. Logo no iniciozinho, um chutaço do Savarino de fora da área. Ele defendeu de mão trocada, colocou para escanteio. E o Igor Jesus também, um chute do Igor Jesus, em que o Igor Jesus já estava dentro da grande área, virou e acertou um chute de baixo para cima, ele espalmou, quase a queima-roupa, eu diria, fez muito reflexo, evitou aí que seria o gol de empate do Botafogo. Então o melhor do jogo seria o goleiro, o capitão Cleiton, jogador do Bragantino. O John também, no primeiro tempo, pela jogada do gol, né? Que ele bateu, uma jogada que me parece ensaiada do técnico Fernando Seabra, que ele bateu curtinho, recebeu de volta do Eric Ramírez, foi até a linha de fundo, havia até uma dúvida se havia impedimento ou não, mas ele cruzou aí para o Sacha. Pelo lado do Botafogo, não há destaques individuais, o time de um modo geral foi bem mediano, bem abaixo do que pode render esse Botafogo. 18 horas e 15 minutos, muito obrigado a toda a nossa equipe técnica do Rio de Janeiro de Brasília, eu dou o meu boa noite, Brasil!
Rodrigo Ricardo.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.